Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito nessa carta de Judas. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Você que nos acompanha sabe que inicialmente registramos em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através do programa. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. E hoje registramos o e-mail que o José Milton nos enviou da cidade de Palmas, no estado de Tocantins. Foi essa a sua mensagem. Querido pastor Itamir, graça e paz. Em primeiro lugar, quero dizer que a Rádio Transmundial está de parabéns pela programação. Todos os programas são maravilhosos e o programa como Através da Bíblia e o Dia a Dia com Deus são inesquecíveis. Enfim, quero parabenizá-lo pelo maravilhoso e abençoado programa Através da Bíblia, pois tem abençoado o povo brasileiro com estudos edificantes e gratificantes. Eu louvo a Deus pela existência desse programa que tem me abençoado e contribuído para que eu possa aprender ainda mais, possa entender melhor a Palavra de Deus. Tenho orgulho em dizer que sou ouvinte da Transmundial e faço questão de dizer isso na Escola Dominical, que tenho aprendido muito com esse programa. E quando estava estudando o livro de Amós, coincidiu com os estudos da Escola Bíblica Dominical. E isso foi muito gratificante, pois aprendi muito com Através da Bíblia e compartilhei com os irmãos da classe da EBD. Assim, desejo que Deus lhe abençoe grandemente e que possamos desfrutar dos seus ensinos por muitos e muitos anos. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Um grande e forte abraço a todos da RTM. Querido irmão, que palavra gentis, que palavra gentis. Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa. Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso e merece todo louvor. E como quer abençoar os seus filhos, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso, oramos dando graças a Deus. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. E para isso, eu o convido, bem como todos aqueles que estão sintonizados conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do José Milton. Obrigado porque Tu nos usas como Teus instrumentos para a edificação dos Teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem Jesus. Conceda-nos, Senhor, que através do programa de hoje, muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados nas suas vidas. Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos mais 2 versos desta parte final da carta de Judas. vamos estudar e refletir sobre Judas 20 e 21, onde Judas nos dá algumas recomendações para uma vida cristã forte, genuína. Uma vida cristã genuína se notabilizará pela obediência à recomendação da mutualidade. Estamos juntos e precisamos uns dos outros. Então, onde você se encaixa? Querido amigo, as necessidades se apresentam todos os dias, afetam a todos e podem ou não ser supridas. Há necessidades gerais e há necessidades específicas, há necessidades que se repetem e nos permitem corrigir omissões e outras vezes não há uma segunda chance. O significado da palavra mutualidade vem de reciprocidade, mútuo, recíproco, exercício de reciprocidade. Descrever o dever que cada cristão tem para com o outro enquanto membro da família de Deus é o significado da palavra mutualidade. A verdadeira mutualidade é fruto da relação com Jesus. Veja João capítulo 15, versículos 1 a 11. Todo gesto de mutualidade fundamenta-se no mandamento básico de amar uns aos outros. Lucas 10, 25 a 27, João 15, 12. Enfim, você conhece bem esse mandamento do Senhor Jesus. Alguém já disse que a partir do momento em que confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, isto é, no momento em que nos tornamos cristãos, nós nos tornamos ao mesmo tempo membros da igreja cristã, da família da fé, do corpo de Cristo, e mesmo que não permitamos que o nosso nome seja inserido no rol de membros de determinada igreja local, mesmo que recusemos a identificação com uma comunidade em particular, mesmo que estejamos ausentes das celebrações desta comunidade, nós fazemos parte da família de Deus. Lembre-se que Paulo afirmou aos Efésios: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Efésios 2, 13 e 19. Então, ao nos tornarmos membros de uma igreja ou de uma comunidade local, atingimos o ponto alto da nossa fé em Cristo. Jamais podemos ser cristãos e nos considerarmos desvinculados da igreja. Assim como não podemos ser pessoas e não pertencermos a uma família. Ser membros da igreja é um fato espiritual básico para todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor. Não se trata de uma opção para cristãos que são mais gregários do que outros, não. Trata-se de uma parte essencial do processo da redenção. A questão, então, não é: farei parte de uma comunidade da fé? Não, não é essa a questão. Mas a questão é: como viverei na comunidade da fé? Querido amigo, a verdadeira vida em comunidade implica em mutualidade, e a mutualidade implica em transparência e confiança. A vida comunitária deve basear-se na mutualidade e, para que ela floresça, é necessário o acolhimento de uns para com os outros. Para acolhermos uns aos outros, necessitamos primeiramente de disposição interior. A ideia é muito interessante. A ideia é a de um hospital que recebe todo tipo de doentes, com o propósito de proporcionar cura, de proporcionar saúde. Nesses versos, então, alvos da nossa atenção, versículos 20 e 21, Judas nos mostra que um dos segredos para não sermos enganados pelos falsos mestres é agirmos em solidariedade, em mutualidade uns para com os outros. Por isso, vamos estudar e refletir sobre esses versos, dando-lhes o seguinte título: Recomendações para uma vida cristã genuína. Recomendações para uma vida cristã genuína. Querido amigo, quando nos referimos aos relacionamentos que devem padronizar essa vida cristã genuína, esta vida da igreja, é necessário entendermos que a igreja deve ter uma dinâmica própria da sua vida. Cada um dos membros da igreja faz parte dessa dinâmica e necessitamos perceber quais as nossas responsabilidades como membros dessa família, como cidadãos desse novo povo ou como membros desse corpo místico de Cristo. Esta mesma dinâmica é descrita por Paulo. A figura usada pelo apóstolo Paulo para descrever a igreja é o corpo de Cristo. Essa figura estabelece um paralelo entre a comunhão histórica dos cristãos com a realidade do corpo humano e salienta pelo menos três princípios que devem nortear a vida em comunidade, a vida na igreja de Cristo. Em primeiro lugar, a unidade do corpo de Cristo. E esta é uma realidade. Somos um em Cristo, embora sejamos membros diferentes, todos pertencemos a um só corpo. Já existe a unidade e o que necessitamos é preservá-la no vínculo da paz, conforme Efésios 4, 3 e 4. Quando enfrentamos os falsos mestres, temos que considerar a bênção de não estarmos sozinhos. Estamos com irmãos em quem podemos nos apoiar. Um segundo princípio é que há diversidade no corpo de Cristo. E esse é um outro aspecto da dinâmica da vida da igreja. Embora sejamos um só corpo, somos também diferentes. Temos dons diferentes, temos características diferentes. A maneira de reagirmos aos ataques dos falsos mestres é diferente uns dos outros. Nós temos diferença porque todos devem se cuidar, mas alguns terão mais força para resisti-los, outros serão mais vulneráveis, mas exatamente aí temos que ter certeza de que podemos contar uns com os outros. E um outro princípio é que a mutualidade existe e deve existir no corpo de Cristo. Por sermos um só corpo e sermos membros uns dos outros, temos que saber que necessitamos uns dos outros. Na hora do aperto, na hora dos ataques dos falsos mestres, é importante sabermos que temos esse recurso da mutualidade, quando podemos contar com os nossos irmãos. Querido amigo, um dos aspectos da nossa humanidade criada à imagem e semelhança de Deus é a vocação para os relacionamentos interpessoais. O mistério da Trindade indica que Deus é um só, mas em três pessoas. Deus é uma unidade perfeita de relacionamentos entre três pessoas que compartilham a mesma essência. A Igreja de Jesus funciona a partir de uma rede de relacionamentos interpessoais, bem exemplificado através da metáfora do corpo vivo. Nessa metáfora, todos os membros se necessitam e devem estar em contato harmônico uns com os outros para que não apenas eles mesmos sobrevivam, mas também e principalmente para que o corpo inteiro seja preservado. Foi o apóstolo Paulo que mostrou a necessidade da mutualidade tendo em vista a maturidade do corpo e a defesa contra os que querem iludir a Igreja de Cristo. Você deve se lembrar dessas palavras do apóstolo Paulo. Ele disse isso aos Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que alvo, veja que projeto de vida Deus tem para nós. Mas com que objetivo? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Querido amigo, é importante percebermos a prática da mutualidade nos fará maduros. Precisamos perceber, precisamos ter consciência disso. E quando estivermos amadurecidos, então, evitaremos as artimanhas desses homens que desejam nos induzir ao erro. É importante também percebermos que o Novo Testamento ensina que a rede de relacionamento entre os cristãos implica em mutualidade. A expressão bíblica para tornar prática essa mutualidade, como nós já mencionamos, é uns aos outros. Aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Por exemplo, levar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros. Na verdade, no Novo Testamento, nós temos pelo menos 40 mandamentos recíprocos uns aos outros que devemos obedecer. Mandamentos que vão mostrar essa segurança que podemos ter no relacionamento mútuo. Quando obedecemos e nos relacionamos dessa maneira, estamos nos protegendo dos falsos mestres, estamos nos preservando da destruição. Na verdade, quando fazemos assim, estamos cuidando uns dos outros. Estamos evitando que nos tornemos como meninos agitados de um lado para o outro, procurando sempre novidades doutrinárias. Então, diante desses fatos, temos que perceber que o princípio mais apropriado para aplicarmos em nossas vidas é esse que Judas nos deixou. Em vista dos ataques sofridos, todo cristão deve desenvolver a mutualidade nos seus relacionamentos cristãos. Eu repito, em vista dos ataques sofridos, todo cristão deve desenvolver a mutualidade nos seus relacionamentos cristãos. Nesses versos, vamos encontrar três aspectos da mutualidade que todos nós, cristãos, devemos desenvolver nos nossos relacionamentos com nossos irmãos. O primeiro aspecto refere-se à edificação mútua. Versículo 20. Leio o texto para você. Vós, porém, amados, edificando-se na vossa fé santíssima. Mas qual é a base da edificação cristã? A única base da edificação cristã é a palavra de Deus. Mas quais são os objetivos dessa edificação? Os objetivos são aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e apresentar todo homem maduro, perfeito, em Cristo Jesus. Uma terceira pergunta que precisamos responder é qual é a medida exata da edificação cristã. Os cristãos devem crescer até a medida da estatura do Senhor Jesus Cristo. Então, surge mais uma pergunta. É interessante que cada afirmação levanta mais uma questão. Como conquistar o objetivo da edificação cristã? Individualmente, só chegaremos à maturidade praticando a palavra. Sendo, pois, praticantes da palavra de Deus, não nos enganamos a nós mesmos, Tiago 1:22. E coletivamente, todos os membros são responsáveis por essa edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:16. Finalmente, surge uma pergunta e uma resposta importante. Qual é o conteúdo da edificação cristã? Querido amigo, o conteúdo da edificação cristã são palavras que transmitem graça. Efésios 4:29. O conteúdo da edificação cristã é a nossa fé santíssima, isso é o corpo de doutrinas que são genuínas, puras, é o bom depósito, é a sã doutrina. Querido amigo, quando agimos assim, quando em nossas comunidades houver real interesse em nos instruirmos mutuamente, certamente estaremos dando passos seguros para evitarmos os erros desses insubordinados. Então, chegamos ao segundo aspecto desta mutualidade que deve ser desenvolvida. Esse aspecto refere-se à oração mútua, versículo 20. Eu leio também o versículo 20 para você nesse aspecto. Vós, porém, amados, orando no Espírito Santo. Perguntas e respostas. Qual é a base da oração de mutualidade? A base para a oração mútua é a intercessão. devemos orar uns pelos outros, intercedendo junto a Deus em favor dos nossos irmãos. Como devemos orar uns pelos outros? Devemos orar no Espírito Santo, isto é, pedindo-lhe que nos dirija para sabermos orar como convém, estando abertos para que Ele mesmo nos dirija em oração. Essa oração mútua é a oração altruísta, que é motivada pelo amor ao Senhor e motivada pelo amor aos irmãos. Essa oração tem origem na nova natureza, pois só o novo nascido se preocupa efetivamente com seu irmão, com o outro membro do corpo ao qual ele mesmo pertence. Mais uma pergunta, então, qual é o exemplo que devemos seguir nesta mutualidade em oração, em relação a essa intercessão? Querido amigo, temos o grande exemplo, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor diante do Pai, conforme Romanos 8:34. Mas também temos a felicidade de termos o Espírito Santo como nosso intercessor, que com gemidos inexprimíveis nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Por quais motivos? Por quais motivos devemos então interceder e orar uns pelos outros? Paulo deixou bem claro como podemos orar e por que devemos orar uns pelos outros. Ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Romanos 15, 30 e 31. Sim, essa é a verdade. Esse deve ser o conteúdo da nossa oração, pedir que Deus nos mantenha livre dos rebeldes, dos insubmissos, dos insubordinados, para que eles não prejudiquem o trabalho que Deus quer que se faça em favor dos demais irmãos na fé. E a quinta e última pergunta com relação a esse ministério de oração mútua é: que resultado nós podemos obter com essa prática? Querido amigo, quando uma comunidade cristã desenvolve a mutualidade na área de oração, certamente todos os seus membros vão à luta com muita segurança, pois sabem que podem contar com a cobertura de oração daqueles irmãos, que certamente vai nos proporcionar mais ousadia para enfrentarmos e combatermos os falsos mestres. E assim chegamos ao final, percebendo então um terceiro aspecto referente à mutualidade, que se refere, então, à proteção mútua. Versículo 21. Eu leio para você. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Cinco questões e cinco respostas. Qual é a carência do homem moderno? Todo ser humano vive à procura de relações e um amor autêntico. Todo ser humano procura sentir-se seguro na sua jornada cotidiana. Ao emprestarmos nossa proteção aos irmãos, estaremos demonstrando atenção e amor genuíno. Mas qual é o padrão que a igreja deve seguir diante dessas necessidades de cada cristão? É responsabilidade da igreja, como um reino de sacerdotes, praticar atos de amor e compaixão cristã, tanto para crentes como para não crentes, pois Jesus assim também procedeu. Porém, para que os cristãos desfrutem dessa segurança espiritual, temos que nos guardar no amor de Deus. Então, mais uma pergunta: qual é o sinal distintivo da igreja que protege os seus fiéis? O sinal pelo qual os verdadeiros cristãos seriam distinguidos dos que fazem afirmações vazias seriam os atos de amor feitos em nome de Jesus, atos que comprovem nossa proteção mútua. Quando em conjunto desfrutamos da realidade do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, estaremos nos protegendo mutuamente. Mas qual é o comportamento prático que Jesus espera dos seus seguidores? Quando nos amamos, como Jesus nos amou, estaremos nos protegendo mutuamente. Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. Será que protegemos nossos irmãos a ponto de darmos as nossas vidas em favor deles? E, em quinto lugar, em que aspecto devemos obedecer esse mandamento mudo? Querido amigo, quando mantemos nossa esperança firmada em Jesus Cristo, na sua volta, no seu juízo, mesmo que os falsos mestres o neguem, estaremos demonstrando que a nossa maior proteção está nele mesmo, que é o nosso Senhor e Salvador. Das suas mãos poderosas e amorosas, e das mãos do Pai, ninguém pode nos tirar. Eu oro para que você desenvolva na sua mutualidade uma vida de edificação mútua, uma vida de oração mútua e uma vida de proteção mútua. Que o Senhor te abençoe nesses propósitos. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.